Nossa cidade, em São Paulo, aquilo que está no filme Bruna Surfestinha. A atriz Débora Seco, a senhora já assistiu? Vossa Excelência já assistiu. Ali mostra, ela ali faz um trabalho corajoso, fantástico e tudo. Mas eu queria instar a Vossa Excelência para dialogar com a Débora Seco e com a própria Bruna Surfestinha, que a Bruna Surfestinha é o nome, o apelido, ela tem outro nome, mas que ela possa até colaborar nessa reflexão e na possibilidade de, eu imagino que a Débora Seco, eu não a conheço pessoalmente, nunca dialoguei com ela, mas depois de ver este filme, quem sabe ela possa até colaborar no diálogo, porque ela ali viveu o papel que uma jovem ainda não maior, adolescente.
Uma parte, senador.
Pois não.
Esse é um trabalho em relação à exploração. Eu gostei muito da forma como a ministra enfocou a questão da sexualidade infantil. É algo que... Por isso que eu me encantei. É algo muito raro das pessoas entenderem o que suscita numa criança esse comportamento e que esse comportamento não tenha conotação erótica para uma criança que tem para um adulto. Então, senador Suplicy, o importante é muito mais a questão da televisão. Porque se essas crianças vão lá e fazem... O filme eu não vi. E ouvi falar bem, tenho vontade também de ver. Mas pegando o gancho do filme, mas pegando a fala da ministra, o mais importante é que nós tenhamos conversas, e eu já tive como deputado um grupo que chamava TVer, né, que conversava, não tem nada a ver com censura, com nada disso. Porque existem muitas pessoas especializadas nessa questão no país, psicólogos que trabalham com essa questão, que podem orientar as televisões, aos programas televisivos, qual é o limite no qual você não faz crianças aprenderem atitudes que as tornam presa fácil de exploração sexual. Então, eu gostei imensamente e me proponho a continuar esse diálogo.
Então, só para concluir, o outro ponto que queria dizer é... Ministra Maria do Rosário, aquilo que Vossa Excelência colocou, sobretudo na ONU, e a vontade de nós brasileiros e de colaborar e para que os direitos humanos sejam estendidos aos povos, como que, no sentido que Vossa Excelência falou, somos uma família, estamos preocupados com eventual violação de direitos humanos, seja ali no Irã, seja em Cuba, seja nos Estados Unidos, em Guantánamo, seja... Aonde for, nos países árabes ou ali no Afeganistão, eu queria até fazer uma sugestão. Eu gostaria de estimular Vossa Excelência, junto à presidenta Dilma, que no diálogo tão importante e significativo que ela terá com o presidente Barack Obama, possamos recordar tudo aquilo, inclusive no que eu quero dizer e disse hoje ao Emir Sader, olha, para mim, o Barack Obama representa muito dos anseios de Martin Luther King Jr. Ele fez questão de colocar a sua convenção de vitória junto à senadora Hillary Clinton no dia dos 45 anos do I Have a Dream, de Eu Tenho um Sonho, exatamente para simbolizar que a vitória dele tinha muito a ver com o resgate de todos aqueles que foram explorados, conforme Vossa Excelência também aqui disse, da escravidão. Eu estava conversando com o Paulo Paim, como é que vamos dizer aos negros no Rio de Janeiro para deixarem de assistir Barack Obama na Cinelândia? Ao contrário, vamos dizer para ir. E se ele puder, por exemplo, dizer ali na Cinelândia que ele quer colaborar com os objetivos que têm sido expressos pelo presidente Lula, por Vossa Excelência, e eu acredito, pela presidenta Dilma Rousseff. Por exemplo, quando Barack Obama esteve em Berlim, diante da porta de Brandemburgo, ele ali disse: agora não é tempo mais para existir qualquer muro que separe os que têm muito dos que têm pouco, os que são muçulmanos, ou islâmicos, ou os que são judeus, cristãos, católicos, etc., e pessoas de qualquer origem, raça, sexo, etc. Vamos acabar com os muros. Pois bem, então, poderia ser sugerido, então, presidente Barack Obama, vamos logo terminar com o muro que separa os Estados Unidos do México e de toda a América Latina. Vamos logo acabar com o embargo e o bloqueio contra Cuba. Essa seria uma ótima oportunidade. E eu falei para o Amir Sader, uma coisa que tanto você tem batalhado para acabar com... Imagine se o presidente Barack Obama na Cinelândia disser que ele já disse algumas vezes durante a campanha que ele quer acabar com o bloqueio e o embargo contra Cuba, que o presidente Lula e outros chefes de Estado têm falado para ele logo acabar. Ele ali será aplaudido. E é bom que o Amir Sader e aqueles que estiveram ontem no Sindicato dos Petroleiros pedindo para não irem à manifestação, estejamos todos lá para aplaudir. Então, eu queria, Vossa Excelência poderá ser uma porta-voz deste anseio junto ao presidente Barack Obama, junto à presidenta Dilma. E, inclusive, um outro aspecto aqui, muitos aqui estivemos pensando nesses últimos dias, mas é algo que o ministro que antecedeu, Paulo Vanuc, muito se empenhou no diálogo junto ao presidente Lula para que ele acertasse a decisão tomada em 31 de dezembro de não extraditar Cesare Battisti. Então, acho que Vossa Excelência, na reflexão junto à presidenta Dilma e junto ao Supremo Tribunal Federal, que por maioria de votos disse que caberia ao presidente Lula tomar a decisão final, que ele tomou, é preciso que seja respeitado e que, então, a voz de Vossa Excelência sobre este tema também é muito importante, tanto aqui quanto junto à presidenta Dilma, tão querida. Meus parabéns à Vossa Excelência.
Senador Suplicy, que usou a palavra com o brilhantismo de sempre, e nós aqui temos uma posição semelhante à sua. Mas vamos aqui permitir que todos os senadores usem a palavra pela ordem de inscrição. Senador Cristóvão, que teve que sair, mas que volta. Mas permita só, e agora a senadora Marinor Brito, eu dizer, minha ministra, que esta sessão... Eu fui presidente dessa comissão há 2 anos atrás, por 2 anos. E agora estou na presidência. Nunca teve um quórum semelhante ao de hoje. E permitam, até no reconhecimento do seu trabalho, da sua história, que eu cite aqui os senadores que estiveram aqui durante sua palestra: senador Simon, senador Eduardo Suplicy, senador Cristóvão, senadora Marinor Brito, senadora Ângela Portela, senador Vicentinho Alves, senador José Neri, sempre senador, senador João Pedro, senador João Alberto, senador Paulo Davim, aqui na mesa, senadora Marta Suplicy, aqui na mesa, senador Humberto Costa, que é o líder do PT, teve que sair porque tinha um encontro do PT Nacional, senador Wellington Dias, senador Randolfe Rodrigues, o mais jovem senador, eu acho que da história do Parlamento Brasileiro, senador Sérgio Petecão, e teve também a senadora Lídice da Mata. Olha, estiveram aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 senadores. É mais do que o número de titulares dessa comissão. Uma salva de palmas para nós, senadora, aí, e aos senadores. Senadora Marinor Brito.
Bom dia a todos e a todas. Senador Paim, ministra Maria do Rosário, como militante dos direitos humanos, que já atuou em várias frentes de luta no meu estado, pela cidadania LGBT, no movimento de mulheres do campo e da cidade, no combate à discriminação dos cultos afro-religiosos, no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Inclusive, eu tive o privilégio e a oportunidade de presidir a primeira CPI realizada na Amazônia, na cidade de Belém, na luta pela garantia de direitos das pessoas idosas, sobretudo no combate à humilhação que os idosos passam no transporte coletivo brasileiro, dentre outras causas, nos fazem ter orgulho e ter respeito pelo histórico de algumas lideranças nacionais, de algumas lideranças políticas no nosso país, como o senador Paim, com a senadora Patrícia Saboia, como o senador Suplicy, como o ex-senador Zé Neri, a senadora Heloísa Helena, a ex-senadora Luísa Helena, e, muito especialmente, por Vossa Excelência, que tem uma trajetória vinculada às lutas históricas dos direitos humanos no nosso país. E não é à toa que foi elogiada no discurso, na complexo, porque interagiu com várias questões dos direitos humanos, com convenções internacionais, e afirmando a vontade política de Vossa Excelência de assumir as rédeas desse debate e das políticas públicas no Brasil. Mas, como Vossa Excelência mesmo disse e pediu a este plenário, a esta comissão, quer ser cobrada, quer ser alertada. E eu tenho dito em todos os espaços onde eu tenho tido a oportunidade de debater, desde que cheguei ao Senado, que eu não vim aqui para dizer sim senhor ou sim senhora a ninguém. Eu tenho uma história de luta, cheguei aqui pela força da lei do Ficha Limpa e pelo histórico de militância, inclusive sendo ameaçada de morte várias vezes no meu estado, o que é uma coisa muito comum. Lideranças políticas no Pará não só serem ameaçadas, mas serem mortas. Está aí o alto índice de mortes nos confrontos, na luta no campo no nosso estado. Os nossos movimentos têm sido historicamente criminalizados. Quem luta é criminalizado no nosso país. E eu não poderia deixar, como pleiteante a subcomissão de direitos da criança e do adolescente nesta casa, de fazer referência a algumas questões que eu acho muito importantes e que eu espero que sejam ouvidas com a perspectiva de tentar resolvê-las, por Vossa Excelência. Eu vi o pronunciamento do governo já em vários momentos sobre a questão do Disque Denúncia, que é um instrumento criado a partir de muita luta pelo movimento em defesa dos direitos das crianças e adolescentes, que tinha um serviço absolutamente dedicado pelas pessoas que atuam no SECRIA, com capacidade de ausculta, porque uma criança, quando liga para fazer uma denúncia que está sendo ameaçada ou que vai ser de novo estuprada ou que vai ser de novo abusada, nem sempre ela consegue dizer de primeira, mas se tem uma ausculta técnica comprometida com esta causa, vai conseguir convencer a criança, na maioria das vezes, a fazer a denúncia. E muitos casos, no Brasil inteiro, e eu dou testemunho do meu estado, as crianças foram protegidas pela ação iniciada no Disque 100. E eu vi com muita preocupação o governo federal, ao assumir neste momento esse debate e essa política, de ter deslocado este atendimento do SECRIA com pessoas altamente qualificadas e comprometidas para serviços terceirizados. Serviços de teles alguma coisa, que nós sabemos o que é o automatismo e a falta de humanização desses serviços. Então, eu queria que Vossa Excelência pudesse se dedicar a refletir sobre essa questão e que, em curto espaço de tempo, pudesse nos dar um retorno sobre isso.
Uma parte, senador.
Pois não.
Em relação a essa questão da criança e violência sexual, eu concordo plenamente com a sua observação, mas um dos instrumentos mais eficazes, e aí creio que a ministra que trabalha sobre esse tema e que acabei de saber que fez mestrado sobre isso e por isso percebi que tem realmente a compreensão correta da questão, é a formação dos professores, porque os primeiros que detectam os sinais são os professores. A criança passa a ter um comportamento muito diferente do que tinha até então. Senador Paim, ela passa a ficar reservada, ela tem vômitos, ela ou passa a ficar muito agressiva, mas na maioria das vezes as notas caem, ela não quer ir
para a escola. É perfeitamente perceptível.
E isso, o professor, se
os educadores tiverem informação nesse sentido.
Eles não têm a formação.
Exatamente.
Isso na Prefeitura de São Paulo, quando exerci, nós tivemos essa preocupação e os resultados são importantes. Depois tem que ter a retaguarda.
A minha dissertação de mestrado, senadora Marta, é sobre esse assunto. Eu tenho investigado essa questão e, de fato, a escola, mesmo estando na rede de proteção a partir do Estatuto da Criança e Adolescente, ainda não é parte da proteção. Bom, mas eu queria aqui também dizer uma outra coisa. Nós temos aproximadamente 580 mil pessoas nas penitenciárias brasileiras. Negros, pessoas de 18 a 25 anos, chegam a mais de 80% dessa população. E, de fato, é preciso pensar o que faltou na infância e na adolescência dessas pessoas, inclusive os que estão em conflito com a lei, que ocupam os espaços dos programas estaduais, municipais, Brasil afora. Não é possível enfrentar a violência no Brasil, não é possível falar, ministra Maria do Rosário, que os adolescentes são figuras especiais no Brasil e que as nossas leis, tanto ECA, como a LOA, que de fato é uma referência internacional de legislação, e Vossas Excelências, sobretudo as pessoas que eu citei aqui, tiveram uma grande contribuição para a afirmação desses direitos, eu digo que não é possível, sem recurso no orçamento previsto para o fortalecimento das redes de proteção. Não aceito discursos eleitorais de que criança é prioridade no país, que o direito à escola é prioridade. Só existe prioridade se a criança for prioridade no orçamento geral da União, se a criança for prioridade no orçamento dos estados, no orçamento das prefeituras deste país. E aí, nós ouvimos várias informações sobre os recursos que acabaram de ser retidos pelo governo federal, 50 bilhões. Eu não vi no decreto de detalhamento, por exemplo, exatamente por onde passaram os cortes pelos ministérios. Mas nós temos informações que cerca de 340 milhões foram retirados ou devem ser retirados do trabalho infantil e da violência sexual, remanejados para o programa Bolsa Família. Olha, na minha opinião, me desculpe essa decisão do governo, mas é tirar, descobrir um santo e cobrir o outro. Porque uma das questões que geram a violência é a desestruturação familiar. É a falta de vínculos, de alimento, de saúde, de educação. Mas isso tem que andar no paralelo com as redes de proteção. E o combate ao trabalho infantil é absolutamente essencial. Nós não podemos abrir mão, por exemplo, de 27,6 milhões, quase 9% a menos no programa de erradicação do trabalho infantil. As meninas do Marajó, que estão sendo vendidas por R$ 5 para prostituição infanto-juvenil,